Ei, bom dia, bom sábado, minha gente. Hoje, dia 19 de julho de 2014, nós estamos, né, começando a falar mais uma vez com vocês desse sábado e recebendo aqui a presença de Marcos Antônio Toledo Taninho, hoje prefeito afastado, né, do município de Natividade. Nós recebemos o prefeito interino ainda na semana passada, Fabiano França Vieira, e nós vamos, a partir desse momento, conversar com o Taninho sobre esta instabilidade política, né, que tem acontecido aqui em Natividade, né? A situação realmente é um tanto que é complicada. As pessoas muitas vezes não sabem de fato o que está acontecendo, o que de fato está havendo. Ouve-se uma versão ou se ouve outra. Bem, por isso o Taninho está nesta manhã, finalzinho de manhã, aqui na Rádio Natividade, para falar com a gente sobre esse assunto. Taninho, bom dia, prazer em recebê-lo. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo.
Um bom dia, Wanderson. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Natividade FM, os internautas, aquelas pessoas que pararam um pouquinho na manhã desse sábado para nos ouvir. Eu quero afirmar que não existe melhor momento melhor para eu me dirigir ao povo de Natividade do que fazer isso após a participação aí do padre Reginaldo Manzotti, que as orações sirvam para nos inspirar e nos dar sabedoria para levarmos maior entendimento para o nosso povo. Minha vinda aqui na rádio é única e exclusivamente para levar a informação, a tentar amenizar um pouquinho o momento de instabilidade que se instaurou no município de Natividade, levar um pouco de tranquilidade para aquelas pessoas que confiaram no Taninho, que confiam no Taninho e que me fizeram prefeito duas vezes do município de Natividade. Então, o propósito aqui é esse. Eu quero cumprimentar a todos. Temos todos um final de semana, mas quero só reforçar que o propósito é esse, é trazermos informações, trazermos esclarecimentos. A gente realmente vive um momento delicado no município de Natividade. Tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de estar passando por isso. Eu me tornei um político novo, não tinha projeto na minha vida de me tornar político. Me tornei, estou tentando implantar uma política moderna, uma política... E a última coisa que nós vislumbrávamos é a possibilidade de encontrarmos na situação que nos encontramos puramente por questões eleitorais. Mas isso nós falaremos durante o nosso bate-papo, mas quero dizer que estou muito à vontade, muito tranquilo e com muita vontade de levar a informação, a verdade, para as pessoas que nos ouçam.
O Taninho, na atividade hoje é vista, lamentavelmente, de maneira negativa do ponto de vista político, né, por outras cidades da região. Você teve seu mandato, de certa maneira, interrompido, algumas vezes sendo obrigado a se afastar do mandato, outras não, mas pelo menos 6 oportunidades. É uma situação atípica, é uma situação inédita. Na atividade, inclusive, até que se saiba, nunca teve um prefeito afastado, né, por esse motivo. Como é que você se sente nesse momento, sendo justamente o primeiro prefeito a ter o mandato cassado em Natividade?
Wanderson, não me envergonho de absolutamente nada. Tenho uma tranquilidade, isso nos fortalece, isso nos dá força para continuar resistindo a esse ambiente de turbulência que a política nos proporciona, e em especial o que nos acontece aqui na atividade. Tenho uma tranquilidade muito grande. Os problemas que enfrentamos na atividade, eles são puramente de cunho eleitoral. Eu percebo que na atividade, diferente de repente do passado, diferente de outros municípios, surgiu um sentimento de ódio, uma questão pessoal, que isso é muito fácil de ser identificado. As pessoas que estão organizando, que orquestraram todo esse movimento junto à Justiça Eleitoral, junto ao Poder Judiciário, eles não tinham só o puro desejo de assumir o poder. Além dessa vontade, de desespero de assumir o poder, a gente percebeu também, fluiu, isso com muita, é muito fácil identificar, um sentimento de ódio que eu vou te confessar que às vezes até me assusta. Mas não me envergonho de absolutamente nada. Eu sou o único prefeito. Nós recebemos um dos motivos. Já podemos entrar, mas é lógico que quando me prontifiquei a vir aqui prestar alguns esclarecimentos, claro. Eu tinha essa convicção seguinte. Um dos pontos, temos outros, eu quero fazer algumas observações com relação às nossas realizações, o que realizamos, como pegamos na atividade, como ela se encontra no momento. Eu queria me dirigir aos servidores públicos, quero também me dirigir aos fornecedores da Prefeitura de Natividade, mas eu não poderia passar por aqui sem levar informação, principalmente com relação aos problemas eleitorais que o prefeito Taninho vem enfrentando.
Perfeito.
Que passa que seria, na verdade, o ponto
principal,
né? Que onde é o que está realmente aquecendo o município, né? Então, nós podemos sim já entrar nessa questão das questões eleitorais,
claro.
Ou redirecionarmos. Eu gostaria, inicialmente, antes, de falar um pouco das nossas realizações.
Perfeito.
E a gente vai pontuando e a gente, daqui a pouco, a gente entra nessa questão que é emblemática, que é realmente, acho que é grande.
É porque as pessoas, Taninho, estão muito. A maioria da população, e te digo, inclusive eu, a gente fica sem saber o que dizer, o que pensar, o que opinar sobre isso, porque o direito é uma ciência que não é exata, né? Às vezes você tem. É uma interpretação completamente diversa em casos muito semelhantes. Mas, enfim, nós vamos então deixar, né, isso para o finalzinho ou agora, se você quiser, fica à vontade.
Então vamos lá.
Você como nosso... Vamos lá.
Vamos entrar na parte...
Vamos entrar nessa parte eleitoral. A gente esgota esse assunto e depois eu te deixo à vontade, né, para outras situações. Taninho, essas questões, é bom que se diga, né, esse afastamento que se deu... Né, um Tribunal Regional Eleitoral determinou esse afastamento, ele se deu puramente por motivo eleitoral, né, foram questões que teriam supostamente acontecido durante a sua eleição. Pois bem, lhe é imputada algumas responsabilidades, algumas culpas, né, algumas transgressões à legislação eleitoral. Você aceita, como é que você recebe essas acusações? Você as aceita, você acha que errou de fato, ou você acha que num primeiro momento tem sido um certo excesso?
Ô Vantos, eu quero deixar bem claro quem responde, quem fala juridicamente pelos problemas que eu enfrento,
sim,
naturalmente são os nossos advogados. Eu vou externar aqui um sentimento...
A sua opinião.
Um sentimento sem a menor intenção de criticar a justiça.
Entendo.
Muito pelo contrário, porque eu também tenho formação na área jurídica. Mas quem está habilitado, quem tem condições de questionar, isso nós estamos fazendo nos autos, de questionar, eu vou tentar botar um pouco o meu ponto de vista enquanto cidadão natividadense, enquanto
prefeito, parte envolvida.
E parte envolvida, certo. Mas quero afirmar que sem a menor intenção de dirigir alguma indignação ou com as questões eleitorais, com as questões judiciais, que isso quem resolve diretamente são os nossos advogados. Bom, avanço. Eu, particularmente, eu acho um absurdo, e eu fico triste com isso, porque isso acaba afetando todo o município de Natividade, esse movimento todo, isso tudo que está acontecendo. Se afetasse só o prefeito Taninho, só a mim, eu já teria até renunciado, viu, Vanso? Eu estou muito à vontade para dizer isso. Mas a gente vê movimentos que, na verdade, atinge o comércio de Natividade, atinge todo o serviço público em Natividade, um ambiente de instabilidade que se instala, que na verdade atinge todo mundo. Atinge todos os chefes de família, todas as crianças, toda a nossa... Enfim, mas me causa, assim, tristeza, Vanso. Vou pegar um exemplo, um processo. Você vê que nosso governador, eu não vou citar nomes, até por conta de
questões eleitorais.
Questões eleitorais, Vanso, mas o governador do estado, na época, nas eleições de 2012, ele visitou os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Naturalmente, para levar respaldo aos candidatos que disputavam a eleição naquele momento, uhum, e que estavam na sua base eleitoral e de governo. Me causa tristeza e estranheza que o município de Natividade, o prefeito Taninho, dos 92 municípios que o nosso governador visitou na ocasião, o prefeito Taninho foi o único prefeito afastado pela visita de Natividade, pela visita ao nosso município naquele momento. Eu participei de eleições anteriores, participei da minha primeira eleição em 2004, assisti aqui a vinda do governador na época da reeleição do nosso saudoso Agudo, participei na eleição de 2008, assisti, presenciei a visita do nosso também governador para prestigiar a candidatura do PMDB na ocasião, que era o Dr. Zé Márcio, e o mesmo movimento foi feito agora nessas eleições. Sinceramente, Vanso, não vejo. Eu acho, teve um parecer de um dos juízes que votou a favor da gente naquele processo, que disse o seguinte, o entendimento dele é o seguinte: a participação de secretários, a participação de agente político em visita de governador, seja ela em que circunstância for, nada é, nada mais, além de obrigação do secretário. A obrigação do ente político, do agente político, que é nomeado pelo prefeito num momento importante. Então, infelizmente, nós tivemos ali um problema, volto a dizer, isso fruto também de toda essa orquestra que foi montada, de procurar com lupa. Isso tem acontecido não só no eleitoral, estamos enfrentando esse problema também desde quando rompemos com os nossos opositores, quando faziam parte do nosso governo, tentando de toda forma provar identificar um ato de corrupção, tentar estampar que na atividade tem um modelo de corrupção instaurado. Isso foi pro eleitoral. Acho até, Vance, que se as pessoas que estavam na oposição naquele momento se tivessem preocupado mais em identificar a problemática de inatividade, de levar ao povo de inatividade alternativas de governo, de repente o resultado poderia ter sido até outro, uma vez que a eleição foi muito disputada. Mas, infelizmente, prevaleceu, no meu entendimento, prevaleceu um sentimento único de destruição que não parou após a eleição do dia 12 de setembro de 2012. Eu costumo dizer que nesse meio, principalmente na política, ninguém se perpetua no poder. Ninguém se perpetua no poder. O nosso projeto era governarmos 2 mandatos e sairmos agora, daqui a 2 anos e meio. Mas sabendo que esse processo é contínuo, ninguém se perpetua, mas sabendo o seguinte, que na política, uma coisa que eu aprendi, na política as pessoas têm que saber a ganhar e a perder. E tenho comigo um aprendizado que até para perder temos que ter dignidade. Já ganhei e já perdi. Em momento algum, enquanto estava na oposição, quando disputei em 2004, de 2004 a 2008, que foi onde eu loguei êxito nas eleições, em momento algum, eu procurei desestabilizar ou atrapalhar o governo do nosso amigo Saudoso Agudo, de forma alguma, sempre mais com essa filosofia. Eleição se encerrou no dia 3 de outubro, se encerrou no dia 4 de outubro. O que eu procurei fazer naquele momento foi me organizar, ver onde nós erramos, me organizar, melhorar a nossa proposta de governo, avançar, consolidar um grupo que realmente nos desse condições de administrar o município na atividade. Graças a Deus isso foi possível. E com relação a não vejo, Vando, se eu tivesse, respondendo a sua pergunta, se eu tivesse vergonha, se eu tivesse me sentindo envergonhado de qualquer ato cometido durante essa eleição, a gincana eleitoral durante a eleição de 2012, opinião pessoal do prefeito do Taninho, se eu tivesse me sentido envergonhado de algum ato praticado pelo Taninho nas eleições, eu já teria renunciado. Então, não tenho de forma alguma nenhum constrangimento. Acho, sim, que está havendo uma sobrecarga. Esse último processo, por exemplo, eu nunca me dirigi à mídia, nunca me dirigi, estabeleci contato com o dono de jornal, que foi a última...
É a acusação que lhe é imputada, né?
O que me causou o maior dano até agora, que nós já estamos afastados há quase um mês, que causou o maior dano foi publicação de jornais que matéria de jornais que estavam me autopromovendo ou denegrindo a imagem. Eu jamais acho que eu respeito a liberdade de imprensa. Eu não vejo isso, sinceramente, motivo. As coisas que estavam na matéria de jornal acabou se consolidando. Falava-se muito, na maioria dessas matérias, com relação a acúmulo de cargos, de salário do vice-prefeito, na época era vice-prefeito, inclusive, era um homem público, tinha mandato como eu tinha. O que se dizia no momento, eu lembro que mandava muito, é com relação a acúmulo de cargo. Isso se consolidou, isso não foi boato, isso não foi mentira. Eu não fiz matéria de jornal, não sou profissional da mídia, da comunicação. Aquilo que foi dito se consolidou, porque acabou se virando ação de improbidade e com possibilidade de devolução de recursos ao cofre da prefeitura. Mas, enfim, em momento algum eu orquestrei e sempre me pautei nisso aí. Eu sofri uma pressão grande da minha eleição de 2004, de 2008, de outubro a dezembro, principalmente por parte dos nossos opositores hoje, que na época fazia parte do nosso governo. Eu me lembro que após a eleição, eu sofri uma pressão grande naquele período de transição, onde aquelas pessoas queriam numa agonia muito grande, numa vontade muito grande de fazer parte da equipe de transição. E eu me lembro que a conversa era evitar fechar a janela, fechar a porta. E eu sempre tive o cuidado do seguinte: quando naquele momento, quando fizemos aquela aliança com o Partido dos Trabalhadores para montarmos uma chapa, o momento foi bem diferente do que da forma como identificamos o nosso vice para essa eleição. O momento foi muito diferente. Ali uma pessoa que estava no governo, ficou há 8 anos, saiu, e a gente estrategicamente viu que ali uma possibilidade importante naquele momento, como foi, e a gente acabou sendo importante, e nós conseguimos a vitória nas eleições. Mas eu tive o maior cuidado e a responsabilidade de não permitir que aquele sentimento, aqueles problemas de pessoa que fez parte do governo durante tanto tempo, que uma indignação, uma insatisfação, porque na verdade é sabido que um dos motivos que fez aquela, provocou aquela aliança, que uma pessoa que era secretária lá há tanto tempo do governo Agudo, foi pelo fato de não ter sido indicado para ser o candidato a prefeito da chapa do governo na época. Acabou vindo para o governo. Mas o que eu procurei, Vance, ali eu tive dificuldade com isso, mas ali foi responsabilidade, ninguém vira prefeito à toa. O que eu procurei fazer naquele momento é o seguinte: é não permitir. Eu tinha o entendimento que o Agudo era prefeito e seria prefeito de natividade até 31 de dezembro de 2008. O meu mandato se iniciaria a partir de 1º de janeiro de 2009. O que o governo, o que o Agudo fez, o que o Agudo tinha que fazer, o que o último mandato, o representante do município Agudo, o que ele fez ou deixou de fazer, o meu entendimento é que aquilo não era obrigação minha, não fui eleito para entrar lá para fiscalizar atos de governo de Agudo. O meu problema, a nossa responsabilidade era conduzir o município na atividade a partir de 1º de janeiro de 2009. Aí nós tínhamos enchente, nós tínhamos problema de arrecadar, para revir, nos organizarmos para a gente conduzir o município na atividade. Então, o que eu procurei naquele momento, é o seguinte: quem tinha a atribuição de fiscalizar, de acompanhar, de monitorar o governo do Agudo até o seu último dia, era a Câmara Municipal, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Eu tinha um entendimento que fui eleito para governar no Poder Executivo e não cabia a mim ficar ali, porque essas coisas só traziam, só o objetivo naquele momento era causar dano político, problema político, e a gente estava preocupado com o futuro do município da atividade. Então, eu quero dizer, Vantos, que tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo, respondendo a sua pergunta com mais objetividade, me causa tristeza. Porque não foi feito na atividade, nas eleições passadas, nada que não tenha sido feito em processos, em todos os processos políticos na gincana eleitoral na atividade. Sempre orientei o nosso pessoal. Agora, é possível acontecer? Sempre é, que a estrutura é muito grande. Disputar uma eleição para prefeito, a estrutura é muito complexa e é muito grande. O que eu sempre procurei, está aí os nossos secretariados, que não me deixam mentir, a orientação que sempre achei, que sempre dei aos nossas pessoas, que as pessoas que estavam à frente, não só do município, mas também naquele momento eleitoral. É cautela, é cuidado, é responsabilidade. Então, me causa agora as coisas que me levaram, as coisas que foram julgadas até agora, que me causou afastamento. Eu, sinceramente, mando a visita do governador, eu não vejo o mesmo motivo para afastar o prefeito na atividade, anular mais de 51% dos votos. Eu acho que contraria a vontade popular. Com relação a outro processo, que com relação a esse dos jornais, eu não vejo, sinceramente, motivo para afastar prefeito de natividade. Anular também quase 5 mil votos por conta do que foi apresentado nos autos.
Perfeito. Taninho, esse processo, esse último agora, que inclusive te tirou da prefeitura, e isso já vai há quase 30 dias, foi justamente um processo pelo suposto, né, uso ou utilização de veículos de comunicação, abuso de poder econômico, poder político. Foi um processo que você conseguiu vencer em primeira instância, né? A justiça te deu ganho de causa, julgou improcedente aquela denúncia. Você estava mais tranquilo. Depois a coisa seguiu para o Tribunal Regional Eleitoral, onde, né, a decisão do colegiado foi negativa a seu respeito. Foi uma decisão que te pegou de surpresa em razão de você ter vencido, né, ter tido ganho de causa aqui na justiça local ainda?
Ô, Vanderson, nós tivemos um parecer, uma ação proposta pela coligação dos nossos opositores, de autoria dos nossos adversários, onde o Ministério Público se posicionou a nosso favor, pedindo pela improcedência do pedido, onde a Justiça Eleitoral, em primeira instância, também entendeu e julgou pela improcedência do pedido, e a coligação, o autor da ação recorreu, foi para o TRE. No TRE, o parecer do Ministério Público do Rio, que antecipa o julgamento do TRE, também do MP, do Ministério Público, também foi favorável à decisão da primeira instância.
Uhum.
Mas, para nossa surpresa, quando foi para o plenário, então, Vandes, o que a gente percebe? Nem o que a gente ganha aqui, a gente perde lá. Essa é a agonia, né? Esse é o transtorno, porque isso prova, Vandes, que a coisa não está. A matéria que foi discutida, ela não existe, porque ela não existe um consenso. E isso, eu diria que, com o princípio do direito, eu que venho tenho formação de direito também, tem um princípio do direito que a gente diz in dubio pro réu.
Na dúvida, por réu.
Favor do réu. Isso não tá, nem isso prevaleceu. Eu me lembro de um posicionamento de um juiz no TRE, que ele diz o seguinte, que no caso de empate, é porque a matéria não estava bem consolidada, então existia ainda a possibilidade de erro de uma decisão equivocada e punir um inocente. Eu me lembro que esse mesmo desembargador, juiz, que se posicionou que em caso de empate ele seria a favor do réu, por conta dessa premissa do direito, ele também, num determinado momento, onde nós tivemos um empate, ele acabou desempatando por 4-3. Ou seja, aí foge ao nosso entendimento, foge ao nosso controle. Mas o entendimento é esse, Vandes. Aquilo que a gente consegue, até o que nós conseguimos ganhar aqui em primeira instância, estamos tendo dificuldade no TRE. Mas, enfim, vamos continuar lutando, né? Dito isso, vamos lutar até a última instância. Todos os recursos, todos esses caminhos serão percorridos, a gente está tranquilo com relação a isso aí. Não tenho dúvida, acredito, mas no nosso retorno.
Você está confiante nisso? Em retornar à Prefeitura de Natividade?
Estou confiante, uma vez que o nosso direito é muito rico, Vandes. As coisas que chegaram lá agora, não, eu no meu interesse, isso é o que me norteia. De forma alguma, a gente vê aí situações de pessoas, de municípios, situações muito mais graves do que aconteceu na atividade, e as pessoas não estão tendo a dor de cabeça que o prefeito Taninho está tendo. O que tem por detrás disso? Não sei. O que é possível ter por detrás? Também não me interessa. Agora, o que me cabe é resistir, fazer valer, procurar fazer valer. Aí eu quero deixar o nosso povo, aquelas pessoas que confiaram no Taninho, muito tranquilo com relação a isso. O que me motiva é a vontade, a determinação de fazer valer a decisão das urnas, porque eu tenho comigo que eleição se ganha nas urnas. Esse é o meu entendimento. Passei por esse processo, ganhamos as eleições, e agora os problemas que nos apresentaram. Nós vamos enfrentar, nós vamos de cabeça erguida, com vontade de reverter o quadro, mas puramente, eu poderia dizer que seria o caminho mais fácil para o prefeito Taninho. A gente tem família, a gente sabe, tem pessoas que gostam, tem pessoas que sofrem com esse momento, tem pessoas que confiam, que têm pelo Taninho um sentimento e sofrem, eu tenho certeza que sofrem isso. Principalmente os nossos familiares, né? A gente que tem mãe, irmãos, enfim. Mas nosso compromisso vai muito além dos compromissos de poder amenizar o sofrimento dos nossos familiares. O nosso compromisso é fazer valer o resultado das eleições de 2012 que me fizeram prefeito na atividade.
Ô Taninho, qual é a sua situação jurídica de momento, de maneira didática, para que as pessoas possam compreender direitinho? Porque o direito é muito complicado, é muito complexo. As pessoas falam muito, comentam muito. Qual é a sua situação jurídica de momento?
Deixa eu dizer uma coisa, que isso aí que na verdade esse movimento atinge diretamente o município de Natividade.
Sim.
Uma vez que é um movimento que vai direto, atinge diretamente a instituição do município de Natividade, a prefeitura municipal. A minha avaliação é o seguinte: É o movimento de nós opositores, naturalmente, além de, eu já disse isso aqui, além de chegar ao poder, e um desespero louco, além de chegar ao poder, existe também um desejo pessoal de atingir o prefeito Tânia. Isso aí, o que que eu percebo? Eu percebo, nós já estamos há um ano e meio nessa luta. Eu fico imaginando o quanto de momentos que eu poderia, nesse período, de ter me dedicado mais ao município de Natividade, e infelizmente tive que estar ali cuidando desses interesses eleitorais, até porque isso aí atinge direto o nosso projeto de governar o município de Natividade por 2 anos. Então, Wanderson, o que é que eu vejo? Eu não vejo a possibilidade de realização de novas eleições na Natividade, até por conta da decisão do TSE. É um quadro ruim, a pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, a última decisão que saiu, me afastou do cargo, nomeando o presidente da Câmara até julgamento do mérito. Nós temos hoje, registro de candidaturas de deputado, nós estamos agora na eleição, né, nós estamos no 2014, e as últimas eleições foram em 2010. Nós temos hoje ainda pessoas tendo dificuldade para registro de candidatura. Eu estive vendo a matéria no Globo essa semana ou semana passada, de processos que foram para o TSE na eleição de 2010 e até hoje não foram julgados. Então, o que eu vejo? Opinião pessoal minha. O que que eu vejo? Suponhamos que se prevaleça essa decisão e o prefeito Taninho não retorne. O que que eu vejo? Eu vejo que na atividade não se realizam novas eleições, só mesmo em dezembro, em outubro de 2016.
Você, então, no seu ponto de vista, não vê possibilidade de a realização de eleições complementares em Natividade, mesmo que se mantenha, você seja mantido fora do cargo?
Eu não vejo a possibilidade, e isso ficou claro na decisão, na última decisão que nós tivemos, contrária a gente, atendendo parcialmente a nossa liminar, suspendendo a realização de novas eleições.
Esse pedido foi seu, o ministro atendeu um pedido seu.
A justiça, ela só pode julgar aquilo que foi pedido, né, Bandes?
Você, na verdade, naquele pedido de liminar julgado pelo ministro Dias Toffoli, você conseguiu, na verdade, aí depende da interpretação, você conseguiu ou uma meia vitória ou uma meia derrota, depende do ponto de vista,
o
não é?
O que acontece, a decisão bem clara do juiz e os nossos advogados, eu volto a dizer, Bandes, a parte de detalhamento de procedimentos jurídicos, os processos aí, quem pode falar. Entendo. São os nossos advogados. Sim. Eu não vou entrar nesse mérito para não confundir os nossos ouvintes.
Mas você, a sua defesa...
No meu entendimento.
Só para a gente entender. A sua defesa havia solicitado, então, no pedido de liminar ao TSE, o seu retorno ao cargo até que se julgasse o mérito da questão, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija.
Exatamente.
E, no mesmo pedido, na mesma solicitação, a sua defesa pedia que não fossem realizadas, né, eleições em inatividade também, até que o mérito fosse julgado, né, da questão. O ministro julgou procedente um dos seus pedidos, ou seja, a eleição não ocorre, né, foi uma liminar já, manteve o seu afastamento, mas, em compensação, tirou todo e qualquer tipo de chance, pelo menos no primeiro momento, de que novas eleições, nesse interim do seu afastamento, fossem realizadas.
A legislação diz o seguinte, o afastamento até o segundo, salvo engano, se não realizarmos eleições, se não tivermos eleições até dezembro, 2 anos que antecedem o próximo pleito, não se realiza eleição. Acho que é por aí. Então, o que que nós temos? Se não realizarmos eleições, se o TRE não realizar novas eleições na atividade até 31 de dezembro, e para isso teria que ter julgado o mérito desse processo. E a gente vê agora, estamos no período eleitoral, eu vejo dificilmente...
A justiça eleitoral está sobrecarregada.
Dificilmente o TSE julgaria o mérito, julgaria esses processos que estão lá no TSE. Então, o que a gente vê aí é um quadro, caso a gente não consiga reverter, que nós não estamos... Eu estou aqui trabalhando com hipóteses, que nós acreditamos...
Para esclarecer a população.
Exatamente, para melhor entendimento do ouvinte do nosso povo. Né? Eu tenho um entendimento que se não realizar, se o TSE não julgar esse processo até dezembro, não se realizam novas eleições. A Câmara define o novo gestor, o novo chefe do Poder Executivo.
Só para que as pessoas, trocando em miúdos, o que o Taninho quer dizer? Caso o Tribunal Superior Eleitoral não julgue o mérito dessa ação dele, né, até dezembro, até o dia 31 de dezembro desse ano, passado esse prazo, não há mais, até pela legislação, parece que mais da metade não se realiza novas eleições, né? Uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, caso hipoteticamente que o Taninho não volte ao mandato, não haverá novas eleições. O município continuará sendo interinamente comandado pelo presidente da Câmara. Não quer dizer que será esse atual presidente, porque a Câmara vai eleger um novo presidente no final do ano também, não é isso?
Exatamente. A sucessão é feita pelo presidente da Câmara. E não pela
figura. O mandato não pertence ao vereador tal que está ocupando. A figura é do presidente. Pode ser Pedro, Manel, Joaquim ou Sebastião. Não é isso?
Exatamente, Wander. Esse é o nosso entendimento. Esse é o nosso entendimento.
Então, Wander, Taninho, você falou várias vezes. Você pensou em renunciar alguma vez? Diante de toda essa problemática que você está enfrentando?
Ô, Wanderson. Não é fácil. Não é fácil. A gente se predispõe a desenvolver um trabalho, desenvolver um projeto. A gente vê situações que, na verdade, a gente só passa a ter realmente a verdadeira noção depois que nós estamos dentro. A política, ela tem momentos de alegria. Eu tenho dito muito isso. A política, ela nos proporciona momentos de alegria. Mas também nos proporciona momentos de profunda tristeza. Tristeza no momento de enfrentarmos os problemas que nós estamos enfrentando. Tristeza de, às vezes, decepção com pessoas que você acredita que, de repente, isso não iria acontecer. E a gente tem esse meio, tem que estar preparado para enfrentar, conviver com as decepções, conviver com as dificuldades, conviver com as limitações que a própria legislação nos impõe, seja ela orçamentária, seja ela até mesmo de cunho pessoal, onde existe, na verdade, uma pressão muito grande. Então, eu diria, mas só que a gente quando entra, Wander, a gente quando se predispõe a desenvolver esse trabalho, a gente tem que estar preparado para isso. Se você me perguntar para mim as consequências de uma renúncia, eu diria para você que seria, sem dúvida, muito mais fácil. De cara eu já ia colocar de lado 6 processos eleitorais, porque acaba perdendo o objeto.
Uhum.
Não é verdade? Então, agora, o que nos pesa, Vance, é que se o camarada que não tiver atitude, não tiver fibra, não tiver caráter, não for homem para assumir e enfrentar os desafios de aquilo que você se propôs a fazer antes, se você se prontificou a isso, eu acho que o ato de renúncia, de fugir, seria, no meu entendimento, um desrespeito com mais de 51% do povo na atividade que me elegeu. Eu fui eleito, eu tive uma votação em 2004 de 1.621 votos, tive uma votação em 2008 de 4.340 e poucos votos, e tive agora 4.947. Uhum. Então, uma votação crescente, e eu acho que a única coisa que não falta no Taninho é coragem, é determinação para enfrentar os problemas, principalmente os problemas que me está sendo criado pelo nosso grupo de oposição. Então, de forma alguma, eu acho que eu traria, para o coração da minha mãe, um ambiente de tranquilidade, e ela sempre me fala isso. Meu filho, você não precisa disso. Meu filho, você tem um filho para criar, você é um garoto bacana, todo mundo gostava de você, todo mundo gosta de você. Meu filho, você não precisa disso.
A sua família te pede isso?
Larga isso. As pessoas que são mais atormentadas, com certeza, Vantos. E, naturalmente, né, principalmente os familiares. Já ouvi isso da minha mãe. Eu tenho certeza que se eu sair daqui, chegar na casa dela agora, eu falo, meu filho, larga isso, pelo amor de Deus. Então, mas a coisa vai muito além disso, Wander. Eu acho que eu tinha que ter pensado nisso antes. Não faço isso, falta dizer, não faço isso por, eu não tenho vaidade de ser prefeito, estou muito tranquilo. Eu quero que aquelas pessoas que estão às vezes tristes em casa agora, eu falo isso para aquelas pessoas que confiam no Taninho. Não estou falando para aquelas pessoas que estão aí procurando mais uma caixa de foguete para soltar amanhã para o Taninho não voltar. Não estou falando para aquelas pessoas que vivem aí escorrendo ódio nos lábios com vontade de prejudicar o Taninho. Eu quero falar exclusivamente para aquelas pessoas que me consideram, que me conhecem, que confiam no Taninho e que depositaram em mim uma responsabilidade tremenda de conduzir o município na atividade. Nós vamos sim brigar, nós vamos até a última instância, porque eu acho que isso é a posição mais decente que eu posso tomar em respeito àquelas pessoas que me deram o mandato de prefeito, que não é fácil, viu, Wander?
Perfeito. Ô, Taninho, qual é a situação de momento agora? o ministro Dias Toffoli rejeitou aquele pedido de liminar para que você voltasse.
Atendeu pessoalmente.
Qual é agora o passo que a sua defesa está... Tá, o que, que vai ser feito adiante?
Nós já entramos com um pedido de reconsideração junto ao TSE,
uhum.
Que vai ser julgado, acredito que na segunda ou terça-feira.
Da semana que vem.
Da próxima semana. A gente estava na expectativa desse pedido ser julgado ontem. Mas já, o TSE também está tumultuado por conta do início desse período eleitoral. Nós já entramos com o pedido e já temos aí outros caminhos jurídicos de outros pedidos, nova cautelar, se for o caso.
Se esgotaram os recursos ainda?
De forma alguma, nós vamos lutar aí até...
É que muita gente pensa, não, a liminar foi rejeitada, acabou.
Não é
por aí.
Eu posso afirmar que, independente de qualquer decisão do TSE, nós estaremos recorrendo, pleiteando, buscando, fazendo valer a decisão das urnas aqui na atividade até 31 de dezembro de 2016. Isso aí existe ainda um vasto caminho. Como que vai ser o desfecho? Isso nós não sabemos. Agora, essa é a nossa postura, essa é a postura dos nossos advogados, as pessoas que nos representam juridicamente. Nós vamos estar, assim, percorrendo todos os caminhos. E pode dizer, Vance, a novela não acabou.
Você está confiante, então, em voltar ao comando da Prefeitura de Natividade?
Completamente, totalmente.
Bem,
e acho, Ivan, pode dizer, eu acho que o que fizeram, aí voltando respondendo a pergunta sua, eu acho que Natividade, pelos fatos que foram, eu acho eu acho pouco para poder afastar e causar tanto problema para o nosso município, seja de imagem, seja de todas as formas. Eu acho que houve sim uma sobrecarga nas decisões, mas acho que esse trabalho a oposição fez bem feito de monitorar, de destruição. Eu acho que esse trabalho eles fizeram bem feito. Eu gostaria de poder estar hoje aqui também, nesse momento, e eu queria, mas daqui a pouco falar nisso, das nossas realizações.
Como sim.
Eu queria ter também a felicidade de poder dizer que, nesse momento, além de me causar problemas políticos, pessoais, que esse pessoal nos causou, eu gostaria também de reservar um pequeno espaço para dizer, para tentar mostrar o que eles fizeram de positivo para a Natividade. Infelizmente, essa parte eu vou ter que pular, porque o movimento está unicamente orquestrado, e isso não estou sendo aqui leviano, saiu o povo de Natividade. Eu tenho certeza, mas eu tenho recebido até ligações, contatos de pessoas que não votaram em mim nas eleições de 2012, mas que já estão registrando um sentimento de indignação, por toda essa, porque, na verdade, quem está perdendo é o município de Natividade. Quem está perdendo são as famílias de Natividade. E por conta disso, houve uma situação de um escândalo na prefeitura de Natividade. Eu estou aqui hoje envergonhado de ter feito alguma coisa que prejudicasse o município de Natividade. Eu certamente não estaria aqui, tá, Vance? Eu certamente, agora que nós estamos vivendo aqui na atividade, o que aconteceu no nosso município foram picuinhas políticas, questões mal resolvidas no eleitoral, pessoas que não admitem perder as eleições, isso que aconteceu. Eu volto a dizer, a pessoa para perder tem que ter dignidade também, e eu passei por esse caminho. Então, com tristeza, com lamentações, que eu vejo. É possível, nós estamos num momento de modernização, de globalização, é possível sim fazer oposição, agora é preciso, é necessário que se faça, principalmente no município do nosso porte, 15 mil habitantes, com todas as dificuldades que nós temos, longe de grande centro, com todas as nossas dificuldades em busca do desenvolvimento, que é uma dificuldade que nós temos gigantesca. É importante que aquelas pessoas, mesmo aquelas lideranças que estão na oposição, que tenham, acima de tudo, respeito com a Natividade, que tenha cuidado com a Natividade, porque se nós analisarmos o desfecho dessa última decisão, nova eleição, no meu entendimento, não vai ter. Vão soltar foguete porque estão destruindo o Taninho. Agora, a possibilidade de chegar no poder, pelo menos até 2016, eu vejo com dificuldade, como já coloquei agora há pouco. Vejo próximas eleições em 2016. O que, é que eu entendo? Se organiza, se prepara, conquista, administra, faz bem feito, que é isso que eu desejo para todo mundo, porque ninguém se perpetua, eu não vou me perpetuar, ninguém se perpetua no poder. O que eu estou procurando fazer agora, nessa lacuna de tempo, espaço e tempo que Deus me proporcionou, enquanto prefeito da Natividade, é fazer o melhor, é botar a Natividade numa situação diferente da que eu encontrei, e eu tenho muita tranquilidade de afirmar isso. Natividade hoje não vê quem não quer, mas nós temos um momento diferente. Nós pegamos Natividade no início de 2009, onde todos os nossos bairros estavam isolados. Não tinha ponte para chegar no Cantinho, não chegava na Liberdade, não chegava na Popular Nova. Hoje nós temos uma cidade diferente, uma cidade administrativamente bem organizada. Fui convidado agora há pouco, temos recebido inúmeros prêmios. Estamos sendo convidados para em novembro e representarmos o município de Natividade, o estado do Rio, no exterior, talvez na Espanha, não sei, por conta de um projeto que nós desenvolvemos no município de Natividade, que o nosso governo desenvolveu na Natividade. Hoje nós fomos à casa do empreendedor, onde nós fomos premiados no Rio, participamos da premiação nacional e estamos sendo agora convidados para participar de um encontro no exterior, para fim de troca de experiência, ver o que está funcionando. Então, isso é um momento importante. No Noroeste Fluminense, só no município de Natividade está nesse momento. Nesse momento, administrativamente, nós estamos rigorosamente em dia com os nossos servidores públicos. Aliás, eu quero aqui me dirigir, aproveitando, Vantes.
Claro.
Eu quero aqui aproveitar e dizer para os nossos servidores públicos, independente de qualquer desfecho, ninguém governa sozinho. É impossível administrar um município se nós não tivermos um incondicional apoio dos nossos servidores públicos, porque é quem movimenta essa máquina. O último levantamento que nós fizemos, os nossos cargos de confiança contempla 11, 12%, que foi o questionamento do Ministério Público, ou seja, 89%, 90% são os servidores efetivos. Se nós focarmos na nossa Secretaria de Educação, ela tem mais de 50% do nosso quadro, nas diversas escolas da rede municipal, onde até a nossa secretária municipal é servidora do município. Então, enfim, é impossível governar se não tivermos um ambiente de respeito, um ambiente de harmonia com os servidores municipais. Procurei valorizar, procurei prestigiar. Implantamos plano de carreira do servidor público, que era uma grande expectativa, uma grande reivindicação. Recuperamos perda salarial de todos os governos que nos antecederam. Recuperamos perda salarial e proporcionamos ganho real ao servidor. Fiz aquilo, fiz com vontade de acertar, fiz com vontade de cativar o servidor público, porque são as pessoas, mano, que têm conquistado do prefeito Aninho. Meu mandato vai acabar, não estamos aí nessa turbulência. Agora, uma coisa que eu levarei comigo sempre, que nós tratamos o servidor público com devido respeito, são pessoas que são os maiores responsáveis, porque sem o servidor público efetivo é difícil governar.
Uhum.
Então, nós procuramos respeitar, prestigiar e melhorar o poder aquisitivo de todos eles. E tenho certeza, mano, que hoje, com 5 anos e meio de mandato, essa situação está bem resolvida. Não vejo o servidor aí só com quem mais eu posso contar.
Ô, Taninho, há quem diga que a sua administração inchou a prefeitura, botou gente mais dentro da prefeitura. Como é que você recebe essa crítica? Tem gente que fala que nunca da história do município se teve tanto cargo de confiança como se tem hoje. Como é que você recebe isso?
Ô, Vance, eu recebo da seguinte forma. Ir para o microfone, botar em matéria em jornal...
É uma das críticas principais dos seus opositores.
Falar, criticar governo, criticar o prefeito Taninho, isso é tudo muito fácil. Jogar pedra, isso tudo é muito fácil. Agora eu quero ver botar a mão na massa. Nós assumimos, nós fechamos o nosso segundo mandato, com gasto com o pessoal, nós temos limitações estabelecidas, inclusive por lei, de gasto com o pessoal. Nós fechamos dezembro de 2012 com 37% de gasto com o pessoal e nós podemos chegar a 54%.
Uhum.
54%. O último levantamento que nós tivemos agora está em torno de 44%, 45%, salvo engano, mas em torno de 45%. Ou seja, muito, muito longe ainda daquele limite. Nós temos problemas na nossa região, que eu não vou citar nomes, de prefeituras que estão com problema porque já excederam o gasto com o pessoal. E municípios que estão tendo prefeito no primeiro mandato ainda. Nós já estamos no segundo. Então, não adianta prefeito querer. Agora, nós temos que ter, Wanda, uma sensibilidade muito grande. Nós temos que ter, e eu procuro ter. Nós sabemos da fragilidade do nosso município, da nossa região. Nós sabemos que nós temos inatividade hoje. De convênios com Caixa Econômica, mais o Estado, que são convênios do Somando Força, nós temos hoje em andamento, em execução no município da atividade hoje, mais de 15 milhões de obras em andamento. Obras que, na verdade, reivindicações antigas, que eu poderia dizer para você que pegaria do Cantinho do Fiorello, principalmente o bairro do Cantinho do Fiorello. O Cantinho do Fiorello está recebendo, nesse momento, um montante, um volume de investimento que eu acho que ele nunca recebeu na sua história. Basta, agora basta passar lá no cantinho, dar uma volta lá no cantinho e ver o que realmente está acontecendo naquela comunidade. E de lá nós vamos para o Pito, querendo, orando, estamos iniciando agora uma obra fantástica, mas não estou fugindo da sua resposta, eu vou só para ser um pouco mais abrangente.
Sim.
Nós estamos iniciando agora, colocando um ponto final, e que eu quero ter o maior prazer de estar lá na inauguração, como prefeito de natividade, isso é um desejo pessoal meu, que é aquele valão de Orânia. E você, como morador lá de Orânia...
É uma reivindicação antiga, hein?
Onde as obras, se não iniciaram, porque tem quase um mês que eu me afastei. Antes de me afastar, foi emitido um memorando de início, autorizando o início das obras, obra contratada, já recebemos, antes de eu me afastar, já tínhamos recebido uma parcela desse recurso. Então eu não sei em que pé que está, porque eu me afastei, eu não sei em que pé que está. Mas quando a gente pega um montante de 15 milhões, como eu estou dizendo, de obras em andamento do município na atividade, isso nos ajuda a enfrentar um problema que é um dos maiores desafios do gestor público, não só na atividade, como toda a nossa região, que é a geração de oportunidade de trabalho. Nós temos obras no Cantinho, obras no Pito, obras na Popular Nova, nós não temos mais uma rua sem calçar no município na atividade, nós temos obras no Querendo, que além de Orânia, além de darmos um fim, de resolvermos o problema do valão da Vala Negra de Orânia, nós estamos também revitalizando a Praça do Querendo, quadra no Cantinho do Fiorello, isso com recursos do Somando Força. Enfim, Muro no Pito, Ponte da Tubiacanga, projetos que já vinham em andamento, que às vezes por um motivo ou outro, mas são recursos que já foram direcionados e que nos deu muito trabalho para conquistar. Agora, um dos problemas, focando na sua pergunta, um dos problemas que nós enfrentamos é em relação à geração de oportunidade de trabalho. Eu entendo, esse é o meu entendimento. O maior fomentador do desenvolvimento do nosso município é o poder público. A administração pública, ela é diferente da administração privada. A administração pública, o que nós visamos lá, o objetivo é melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde, é melhoria da educação. A prefeitura, a gente não prevê resultado financeiro diferente da iniciativa privada. Nós temos um limite estabelecido, então quando se fala que o prefeito Daninho encheu a prefeitura, eu poderia dizer para você o seguinte: nós temos um limite de 54% que é estabelecido por lei. Eu vou dizer para você que o prefeito Daninho nunca ultrapassou 45%, para nos dar tranquilidade de nós termos uma margem para se trabalhar e para nós termos condições de invertir em áreas que também é prioridade, sem prestigiar o nosso servidor público. Eu acabei de dizer agora há pouco que nós recuperamos perda salarial. Todos os governos que nos antecederam e os números foram apresentados pelo sindicato. Nós proporcionamos ganho real. A inflação no meu período, desse período de governo, ela ficou em torno de 30% a 35%. Nós já demos, de 25% a 30%, nós já demos quase 90% de reajuste para o servidor público nesse período de 5 anos e meio. Então, mano, falar, jogar a conversa fora, isso é muito fácil. Agora, botar a mão na pasta. Então, nós temos sim margem. O prefeito não faz por responsabilidade, porque a gente tem áreas que precisam também ser atendidas. Agora a gente sabe que a maior reivindicação, o maior problema, já teve dia de eu atender no meu gabinete 100 pessoas, onde 99 queriam oportunidade de emprego. Esse é o problema de todo chefe de família, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem o que eu estou dizendo. Nós procurarmos hoje, nós podemos identificar qualquer família de natividade, qualquer família, e vamos lá fazer uma visita, eu posso te garantir, que aquela família que nós visitarmos, seja ela qual for, ela necessita de pelo menos uma oportunidade de emprego. E o poder público, naturalmente, é o grande fomentador.
Essas nomeações, essas contratações, no seu ponto de vista, então, eram necessárias?
Ô, Wanderson, a gente não tem... Estou muito tranquilo com relação a isso. A gente trabalhou com aquilo que o município precisa, a gente trabalha com aquilo que o município precisa, respeitando os limites legais. Agora, volto a dizer, se o prefeito... esse é meu entendimento também, tá bom? As pessoas têm liberdade, cada um tem o seu. A pessoa que assumiu o município na atividade, entender, e essa conversa já teve, inclusive, no meio político no passado, que se administra o município com a metade do que tem, ele vai estar com um discurso muito elegante, mas vai estar criando um problema social para o município na atividade, ainda maior, porque se hoje a gente joga 1.600.000 de folha de pagamento no município mensalmente, isso Isso é fomentar desenvolvimento, é melhorar o poder aquisitivo do servidor. Isso é mais geração de emprego que vai ter numa farmácia, no mercado. Uhum. Enfim, você provoca, você faz com que o pulmão da economia, você dá oxigênio
quer dizer,
à
então,
economia do município.
Você quer dizer, então, que essas contratações, não especificamente a cargo de confiança, claro, né, a prefeitura fazendo esse tipo de... é uma distribuição de renda?
Mas eu quero dizer o seguinte, que não é nenhuma irresponsabilidade.
Uhum.
Nós temos uma lei da estrutura administrativa. Quem vota não é o prefeito, é essa lei, quando se cria cargos. Lá eu tenho hoje 100 cargos na prefeitura. Isso é uma lei que ampara, isso foi aprovado pela Câmara, inclusive. E aquilo ali nos dá o que foi proposto, às vezes proposto pelo Poder Executivo, o que foi proposto. Não ingesta o governo, isso que eu quero dizer, uhum. Não ingesta o governo. E quero dizer o seguinte, que é preciso ter cuidado, esse é o meu entendimento. É preciso ter cuidado com essas questões, porque a gente pode aumentar, se não tivermos essa sensibilidade, se o administro gestor não tiver essa sensibilidade, ele pode sim aumentar o problema social do nosso município, aumentar o problema. Então é possível sim, nós temos o limite que é possível gastar com o pessoal. Nós estamos muito abaixo dele, isso é o que importa para mim. E a gente monitora isso porque a gente tem que gerenciar os nossos recursos. Então, agora, volto a dizer, falar, depois que entrarem, aí vão ver o tamanho do problema, vão ver se consegue manter no que eu mantive. Saí com depois de 4 anos de governo, com 37%, isso são os números, são registrados, são oficiais. Eu contou um mês, eu queria levantar, mas, salvo engano, está em torno de 44 agora, 45. Mas nós fechamos com 37%, muito longe. Eu poderia, isso aí serviria, inclusive...
A prefeitura tem margem para mais contratações ainda, ô Taninho?
Eu não diria margem para mais
contratações. Não, não, se puder, tem margem para isso ainda.
A prefeitura tem margem legal.
Sim,
margem legal.
Não quer dizer que vai ser feito.
Para estar discutindo com o servidor público, aí não falo contratação, não, tá bom. Inclusive, nós fizemos um concurso público para educação, no final de 2009. Nós já convocamos mais de 150 professores. Os nossos professores são concursados, convocamos mais de 150 no nosso primeiro mandato. Prazo desse concurso findou agora em novembro do ano passado. Já estamos com outro concurso em aberto. Eu acho que tem que ser respeitado o seguinte, eu acho que a questão do concurso, ela é primordial. Você vê, na nossa educação hoje, eu falo com muita tranquilidade, nós tínhamos um quadro que, de repente, de estar em sala de aula, estagiários, eu convivi com isso. Por falta de quando assumi o governo, tínhamos muito desse quadro. Hoje nós temos aí, eu falo com tranquilidade, hoje nós temos aí as nossas escolas com profissionais que foram capacitados e que foram... Então, quando eu falo em margem, eu quero dizer que a prefeitura tem margem para contratar. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós temos uma estrutura administrativa que foi aprovada em lei e que o que nós gastamos com o pessoal hoje está muito além, está muito abaixo daquilo que a legislação nos põe. Isso nos impõe. Isso nos dá, naturalmente, um ambiente de tranquilidade. É isso. Uhum. Agora, se a pessoa está dizendo que esse argumento, que a prefeitura está lotada, eu gostaria de ter mais condições, né, como todo político, né? Mas é responsabilidade e a gente está tranquilo com a nação. Então, essas conversas não me preocupam, viu, Vanzo? Uhum. Porque os números mostram diferente, tá?
Agora, Taninho, você está quase 30 dias fora da prefeitura. Na verdade, 20 e poucos dias, já 24 agora faz 30 dias, né? É que você está acompanhando, né, agora como espectador, né, o governo interino do presidente da Câmara, Fabiano França. Bem, no primeiro momento, há quem diga que ele tenha sido, inclusive, meio afoito. Né, logo que assumiu, exonerou um, exonerou outro. Numa outra situação, a maioria dos seus secretários também, né, deixaram as suas pastas, deixaram os cargos. Você voltou, renomeou o pessoal tudo de novo, mexeu. Dessa vez, o Fabiano parece que está sendo um pouco mais, deixa eu tentar encontrar a palavra correta, discreto, né, um pouco mais discreto. Foi feito algum acordo entre você e ele, esse pacto de não agressão durante esses primeiros momentos de interinidade ou não?
Ô Wanderson, em momento algum, vim é um vereador que foi eleito no nosso grupo, nas duas eleições dele, se tornou presidente da Câmara, em momento algum houve sequer algum tipo de interferência do Taninho com relação às decisões tomadas ou aquelas que podem ser tomadas ainda enquanto o BIM estiver à frente do Poder Executivo. É, respeito o BIM, acho que a responsabilidade dele é grande, porque conduzir o município não é fácil, antes. Exige muita responsabilidade, muita cautela, mas em momento algum, o BIM tem total liberdade e autonomia para traçar o direcionamento que ele achar importante, e o que ele achar importante, de forma alguma, vai arranhar a nossa relação pessoal, porque eu tenho maturidade para entender que enquanto ele estiver à frente do município, a responsabilidade é toda dele. É, se eu puder, de alguma forma, contribuir, eu estou à disposição para aquilo que no entendimento dele ou de outra pessoa que estiver à frente do município de atividade, seria de qualquer outra pessoa, eu tenho maturidade política para entender que, para me colocar à disposição. Mas momento algum, isso foi concretizado, isso aconteceu. Né? Não tive nesse momento nenhum acordo, nenhuma conversa com o BIM, de forma alguma. Se a atitude dele agora foi diferente da primeira e da segunda vez que ele saiu, decisão exclusiva dele, que eu acho, aí eu posso admitir minha opinião, eu acho que, sinceramente, é o melhor caminho para a natividade, as coisas serem feitas com tranquilidade, né? Com cautela, porque só o meu afastamento já gera uma instabilidade muito grande. Tenho certeza que o comércio já sentiu, porque aquelas pessoas, ficam inseguras, né? As pessoas ficam com mais temerosa aí no mercado, ir numa loja de roupa e fazer uma aquisição de algum bem nesse momento, aquelas pessoas que vivem daquilo por conta da instabilidade, do ambiente de insegurança. Eu acho que é importante ter essa cautela, mas respeitando naturalmente toda e qualquer decisão que o Fabiano ou qualquer outro vier a tomar ou tomar. E respondendo a sua pergunta, de forma alguma, o BIM é um vereador já que está no segundo mandato, presidente da Câmara, ele tem experiência, né? Não é uma pessoa que está começando agora, enfrentou comigo diversos desafios, né? No primeiro mandato dele, as nossas dificuldades gigantescas, e superamos, e ele sempre esteve junto. Então, de forma alguma, Vance, não houve nenhuma conversa, nenhum acordo com o BIM com relação ao direcionamento do município. Ele tem liberdade, aquela atitude do secretariado naquele momento de entregar o cargo foi uma decisão única e exclusivamente dos nossos secretariados, foi um gesto de...
Não, aquela orientação não partiu de você?
De forma alguma, aquilo não, foi um gesto de lealdade, as pessoas estavam sentidas, uhum. E de repente uma decisão ou outra...
Foi um ato de solidariedade para com você?
Eu acho que sim, porque depende da forma que... Ou a forma como o BIM, né, alguma das atitudes, a forma como ele... porque ele pode tomar, eu entendo que ele pode fazer tudo. Quanto mais habilidade para fazer, sem criar traumas, acho que esse é o melhor quadro. Trauma não só porque não são só os secretários, é o nosso comércio. Nós temos 2.500 crianças na rede municipal do município de Natividade, que são alimentadas todo dia, que precisam ser educadas todo dia. Então, de forma alguma, não tem nenhum acordo desse tipo com o BIM. É um cara que eu considero, respeito com a pessoa, respeito com o político, mas ele tem naturalmente total autonomia de tomar as decisões que ele achar que são importantes. E eu volto a dizer, se tiver nesse meio, entre Saitaninho e Volta, se tiver decisões que forem tomadas, que eu entender que é importante para o município de atividade, que ele teve uma sacada que de repente eu não tive, isso é comum, eu tenho humildade para isso, se tiver tivermos uma situação desse tipo, certamente nós vamos dar sequência. Porque ninguém é dono do negócio da verdade e a administração pública é realmente muito complexa. Então, eu fico feliz de saber que o BIM está, como você disse, com um pouco, diria até, demonstrando uma maturidade maior nesse momento, né, desse nosso...
Parece que ele está sendo mais cauteloso, né? Pelo menos é assim, a percepção que se tem.
Eu desejo para o Fabiano BIM toda a sorte. Sei que o que ele se propuser a fazer vai ser em prol da melhoria da qualidade de vida do nosso povo, e desejo sorte. O BIM não é meu inimigo de forma alguma. O BIM não estava nesse meio aí orquestrando o movimento para destruir o Toninho, longe disso. O BIM estava comigo, foi eleito comigo, se tem alguma divergência de entendimento, é de pensamento, mas forma alguma de falta de respeito, uhum. de vontade de prejudicar. Então, quero aí me deixar à disposição do BIM, se porventura a gente puder ser útil com alguma coisa, com mandato ou sem mandato, uhum. eu me coloco à disposição, porque eu acho que os 5 anos e meio nos dá, sim, a condição de algum know-how, né, de haver situações que a gente pode ajudar. Mas fica o BIM aí muito à vontade. E não tem nenhum ambiente, nenhuma hostilidade,
né? O Taninho, no entanto, né, o prefeito interino anunciou essa semana a realização de uma auditoria nas suas contas. Como é que você recebeu essa informação?
Ô, Vanderson, eu volto a dizer...
Nas contas suas, não, nas contas da prefeitura, né?
Eu volto a dizer o seguinte, Vanderson. Eu, quando assumi a prefeitura, porque esse movimento ele tem dois cunhos, tem duas vertentes, viu, Vanderson? Uma pode ser, às vezes, de se blindar, quando você identifica o município numa situação de caos, que não é o único caso do município de atividade, uhum. né? Eu não vejo, nós não temos esse quadro no município de atividade, e o próprio BIM sabe disso, ou então no propósito, como está algumas pessoas da oposição, principalmente no Poder Legislativo, tentando provocar a CPI, tentando. Então, eu. Eu acho que o BIM, se ele entende que isso aí é importante, eu acho que ele tem que levar à frente, sim. Eu estou muito... Isso aí não é a minha preocupação, como já estão aí, já, né, há alguns anos, e agora, nesse último mandato, quando o problema não é... Quando eu consigo uma resposta positiva no TRE, dos meus processos, eu vejo que aquece aqui a vontade de uma CPI. Então, por quê? De abrir uma CPI contra o prefeito? Agora, é obrigação, é dever do Poder Legislativo fiscalizar as contas. O Parlamento surgiu para isso, desde lá dos primórdios da civilização. O Parlamento ele surgiu com o propósito de fiscalizar as contas de quem governa. E estou muito à vontade. O BIM entende que isso é importante. Eu não conversei com ele ainda pessoalmente. Ele pode estar muito à vontade. Esse problema não tem, nós temos agora uma quantidade de processos à disposição da Câmara que se eu fosse encaminhar a cópia de todos os processos já pedidos para a Câmara, na Câmara antes, desse segundo mandato meu, eu diria para você que 5 caminhões com a Câmara não daria conta. Então, porque tudo que foi feito de 1º de janeiro até agora já foi pedido cópia, já tem lá uma sala com volume grande. Aquelas pessoas que estavam pleiteando estão lá olhando, acho que tem que olhar mesmo, tem que, porque às vezes eu vou tirar isso aí como aprendizagem, porque às vezes alguns processos estão conduzidos de uma forma, a gente pode conduzir de outra melhor, é esse o entendimento do Tribunal de Contas, e eu fico muito tranquilo, Vanderson, que eu posso afirmar o seguinte, acho que o prefeito Taninho é um dos poucos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro que não tem uma multa aberta com o Tribunal de Contas. Então, toda essa preocupação que, às vezes, algumas pessoas da oposição têm de achando que estão descobrindo o Brasil, nós temos essa preocupação junto ao Tribunal de Contas. Nós recebemos, periodicamente, visitas de analistas do Tribunal de Contas, que tanto na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Educação, na Receita, na Procuradoria Jurídica, no Controle Interno, no nosso setor de engenharia. E o que vale para ir ali, Vanderson, no meu entendimento, é que ele é um órgão técnico que tem capacitação para julgar, para avaliar, e vem desprovido daquele sentimento de ódio que às vezes a política nos proporciona. O que é que eu tenho que ter cuidado aqui? É só com esse sentimento de ódio, que aí eles podem, vão de lupa, ficam querendo colocar casquinha de banana para o prefeito Taninho, mas fora isso, se for o Tribunal de Contas, eu gostaria, teria o maior prazer de passar em uma semana aqui de 15 em 15 dias, não. É que passasse os 30 dias aqui conosco, nos ajudando e nos orientando a fazer o melhor possível.
Você conseguiu administrar o município nesses últimos tempos? Né? Há quem diga que na atividade, em razão dessa instabilidade política, está parada. Você concorda com essa afirmativa?
De forma alguma. Não concordo.
Há quem diga, não, o Taninho abandonou o município para tomar conta das coisas jurídicas dele. Você abandonou o município?
Se o prefeito abandonar o município, se instala um caos. Você dá autonomia, o que, que eu faço? Eu não sou um prefeito, nunca fui um prefeito centralizador, dou autonomia aos meus secretários, não fico lá na Secretaria de Agricultura todo dia apurinhando o meu secretário. Ele tem o direcionamento, assim como todos os nossos secretários. E eu, Wander, eu saio, eu não estou chegando na prefeitura agora, estou no município há 5 anos e meio. Eu poderia, nesses 1 ano e meio de governo aí do segundo mandato, nós já inauguramos 3 PSFs novos. Um no Querendo, um em Urânia, um no Cantinho do Fiorello. Estamos fazendo o da Tubiacanga. Nós vamos começar uma obra que eu tenho certeza que você vai querer tocar nesse assunto, que é a obra aqui do centro. Já anunciei o balão de Urânia, que já temos em Urânia de início. Ou seja, nós temos, nesse segundo mandato, só agora, iniciando em torno de 6, 7 milhões de obra no município de Natividade. Se o prefeito tiver parado, certamente nós teríamos atrasado a folha de pagamento, teríamos atrasado nossos fornecedores e muito pelo contrário, nós estamos aí sendo convidados para sermos premiados por atos de gestão, por melhor controle dos nossos recursos aqui no município de Natividade, nos tornando, inclusive, referência na nossa região e no nosso estado. Então, essa conversa aí é mais uma... Olha, falar é muito fácil. Vira prefeito, monta uma equipe, constrói, põe a mão na massa. Aí, depois, agora hoje jogar a conversa, o município está abandonado, o município está com a prefeitura, agora as nossas contas estão rigorosamente em dia, estamos em dia com nossos servidores, em dia com nossos fornecedores, e colocando, nossa atividade hoje tem uma limpeza urbana organizada, nossa cidade hoje está recebendo investimento que na nossa região, os municípios não estão conseguindo acompanhar. Nós temos um setor de engenharia que é referência na região e no estado, enfim. Agora, jogar pedra é muito fácil, criar situações. Agora eu quero ver, colocar a mão na massa e construir a estrutura. Hoje, Wander, vou dizer o seguinte, posso afirmar mais com tranquilidade. A estrutura que nós temos no município na atividade, eu poderia dizer que dá ao prefeito uma maior condição dele atuar nas questões macro, principalmente na captação de recursos do nosso município. Por quê? Porque, no meu entendimento, nós temos uma equipe azeitada, uma equipe administrativa, que me dá tranquilidade para poder buscar recursos. Eu acho que esse é o grande desafio, esse é o grande papel. Agora, volto a dizer, montar essa equipe, colocar nesse ponto, não é fácil. E diria até mais, uma mudança generalizada do quadro.
Uhum.
Causaria, sim. Tem pontos na prefeitura que, se for mexido, tem dentro da estrutura administrativa, que aí eu acho que o BIM tem sensibilidade para isso, tem maturidade para isso, tem pontos na estrutura, que foi montada pelo prefeito Toninho, que foi montada pela nossa equipe, que se ele mexer, ele pode sim comprometer. Não estou dizendo que não vai dar conta, tá, Wander? É diferente. Só que pode sim causar uma turbulência, um transtorno, e sim problemas maiores ao município, por conta da estrutura, no meu entendimento, eficiente que já existe, montada, a máquina está em andamento, ela é fácil, hoje é mais fácil de tocar a máquina. Agora, ajuste tem que fazer? Sempre vai ter. A administração pública, ela é um movimento que não tem fim. Passaram vários prefeitos, o senhor, daqui a pouco teremos outros, e ninguém é insubstituível, ninguém, essa coisa não para, mas eu, na minha avaliação, hoje o município de Natividade, com a estrutura que está montada, eu acho que o BIM tem essa sacada também, essa sagacidade também, que tem pontos que é estratégico. Às vezes tem secretarias que você pode mexer, que ela não compromete o funcionamento da máquina. Ela não compromete o funcionamento da máquina. Tem coisas que você pode mexer, agora tem pontos que pode sim comprometer o futuro do município de Natividade, inclusive. Mas aí, é o meu ponto de vista, né? Não estou aqui.
Deixa eu entrar no assunto aqui, que tem dado uma certa polêmica, é o seu afastamento e agora, muito recentemente, essa questão da obra aqui no centro de Natividade, Avenida Amaral Peixoto e ruas, né, adjacentes. Que projeto é esse, Taninho? Que às vezes as pessoas estão sem saber o que pensar. Fala-se uma coisa, fala-se outra. O que, que vai acontecer de fato? Né? Bem verdade, você não está à frente da prefeitura nesse momento, mas foi algo que foi levado a cabo ainda na sua administração, enquanto você estava lá na prefeitura. Acredito que você conheça bem esse projeto. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, até para esclarecer as pessoas.
Vanso, eu quero dizer o seguinte, é um dos nossos projetos, dos meus sonhos, né? Isso aí compôs a nossa primeira proposta de governo quando me coloquei à disposição do povo na atividade, foi com relação ao embelezamento do nosso município. Nós já avançamos muito nesse sentido. E a revitalização da praça passou por esse, foi fruto de um planejamento.
Uhum.
Nós temos um problema aqui na Amaral Peixoto, mas que eu comprei, que eu diria para você que é um problema difícil de se comprar, que foi limpar a Amaral Peixoto daqueles pontos de comércio que nós tínhamos aqui. Nós temos um problema sério aqui na Amaral Peixoto com relação ao estacionamento. Porque hoje, graças a Deus, um servidor da prefeitura, se ele chegar numa instituição financeira, servidor público municipal, ele em qualquer das nossas instituições, com o salário dele, com a possibilidade de crédito consignado, de financiamento de veículo, está muito fácil se adquirir veículo. Você vê que o fluxo de veículo no município de atividade ele aumentou gigantescamente, assim, não só na atividade, como todo o país, né? As condições. E nós temos um problema crônico aqui. Que era, e nós enfrentamos isso, tiramos alguns quiosques que tinha, nós tínhamos aqui um problema sério de pessoas que hoje viraram inimigo. Nós tínhamos quiosque trailer aqui no centro da cidade,
uhum.
que foi permitido no passado construir um banheiro, o camarada tinha um quiosque, construiu um banheiro em cima da calçada, na via de pedestre. Aí você ia, de repente, numa banca de jornal, comprar um jornal, que também era na via pública. Aí você estava sentindo aquele o odor, o cheiro lá do banheiro, aquela coisa, enfim, uma coisa inadmissível. E a gente foi com cautela, isso que eu volto a dizer, tem que ser cautela, porque nós temos um problema de geração de trabalho, um problema de geração de oportunidade de trabalho grande, que a gente tem que equilibrar. A administração pública não é uma administração privada. A administração pública ela prevê, nós temos que fomentar desenvolvimento, nós temos que dar possibilidades, então nós temos que ter cautela. O que, é que nós fizemos? Conseguimos, nós compramos uma briga, antes e já arrumei até inimigos por conta disso. Agora, é o único prefeito que enfrentou e que limpou a
Amaral... Você está colhendo muito inimigos, não?
Alguns. Mas sem perder de norte o foco
tá.
daquilo que nós não planificamos. O que nós não planificamos? Primeiro, limpamos. Nós tivemos agora, há uns 10, 15 dias atrás, eu tive a informação de uma ação que nós entramos, que foi uma busca judicial, criamos uma demanda judicial para quê? Para acabar de tirar o último quiosque que tinha aqui na Amaral Peixoto, que é lá em frente o banheiro, lá em frente à praça.
Uhum.
Porque por que não fazer? Porque nós vamos revitalizar a Amaral Peixoto. E eu sei que esse projeto, olha, os vereadores, quando nós iniciamos essa. Quando nós tivemos a primeira discussão nesse sentido, nós pedimos a elaboração de um projeto técnico, na verdade, de arquitetura. O projeto foi nos apresentado, não foi apresentado para mim, foi apresentado para mim e para os vereadores, junto com o nosso vice-prefeito, o Hélio, no caso. Foi uma reunião muito rica, porque os vereadores, inclusive, sugeriram algumas situações, porque conhecem a atividade também, né? Então, sugeriram, algumas modificações foram feitas por conta dessa discussão nossa, desse debate de buscarmos a melhor forma. Então, vamos, esse projeto, ele prevê, volto a dizer, primeiro, para nós chegarmos nesse projeto, eu tive que primeiro limpar a Amaral Peixoto, da quantidade de comércio que tinha
ambulante, dentro, né?
Ambulantes em cima de estacionamento. E isso com cautela, volto a dizer. Ou aloca em outro local, ou enfim. Limpamos a Amaral Peixoto, que na verdade, no passado, o movimento era de trazer mais pessoas para o Amaral Peixoto, porque isso aí poderia trazer algum apoio político de A, B ou C. Isso aí nós superamos, limpamos a Amaral Peixoto. Desenvolvemos um projeto de revitalização. Vamos, quero afirmar uma coisa. Quando nós discutimos, nos predispomos a discutir com os vereadores um projeto de revitalização da Amaral Peixoto, só nos permitimos isso. Por quê? A nossa comunidade do Pedro Gomes não estava mais pisando em barro, que a nossa comunidade do Parque Lajinho não estava mais pisando em barro, que a nossa comunidade do bairro William não estava mais com valeta de um metro e barro e poeira na seca. Quando a nossa comunidade de Orânia já estava 100% pavimentada, quando a nossa comunidade do Querendo está 100% pavimentada, quando a nossa comunidade da Popular Nova também 100% pavimentada, fizemos um último trabalho agora de catar pequenas ruas que precisavam ser ainda ser finalizadas as pavimentações. Então, aí sim, pavimentamos, resolvemos problemas crônicos no município de atividade. Ali na padaria da Sônia Espalha era um problema crônico de canalização de águas pluviais. Quando chovia, descia muito barro, nós conseguimos melhorar aquela estrutura. Ali na delegacia. Enfim, quero dizer que nós, com o nosso projeto de embelezamento da cidade, e o projeto aqui do centro prevê isso, é embelezamento, é melhor organizar melhor os nossos estacionamentos aqui. Tínhamos recurso para isso. Nós conseguimos capitalizar recursos para a gente fazer essa revitalização, mas quero afirmar o seguinte: se nós tivéssemos com a Urânia, com valeta de um metro e meio, como tinha quando nós assumimos o governo, esse recurso teria direcionado para lá, porque nós tínhamos outras prioridades. Mas no nosso planejamento, nós estamos agora na Mara Peixoto, na atividade hoje é uma cidade mais bonita. Se nós analisarmos hoje as vias que dão acesso à atividade, seja do asfalto de Itaperuna, seja do asfalto que vem de Poçúcula, ou até mesmo de Varriçai, estão todos, nós estamos numa situação privilegiada. Todas as vias que dão acesso ao município na atividade estão reformadas. O município, não tenho dúvida, não vê quem não quiser. Isso aí não adianta, é difícil você abrir a cabeça das pessoas e colocar o óbvio dentro. Agora eu tenho a tranquilidade seguinte: não vê quem não quer. Na atividade de uma cidade, recebo esse feedback de moradores de Poçúcula, de Varriçai, que passam constantemente por aqui e percebem claramente que na atividade tem uma cidade mais bonita, mais limpa e melhor organizada. E agora, o próximo passo vai ser a nossa Amaral Peixoto. A nossa Amaral Peixoto, ela prevê o seguinte, Vance, às vezes me perguntaram se vou dividir a Amaral Peixoto no meio. O que acontece? Esse projeto foi discutido com os vereadores. A Câmara de Vereadores tem total condições, inclusive o BIM, né, que está de esclarecer porque esse projeto ele foi discutido amplamente com os nossos vereadores. Se nós tivéssemos, Vance, começado esse, eu enquanto prefeito, se nós tivéssemos tido condições de iniciar a obra de revitalização da Amaral Peixoto no início do ano, que era o nosso planejamento, nós iniciaríamos pela via principal. Porque quando chegar setembro, nós já teríamos a obra já em andamento, em condições de não inviabilizar o nosso festejo de setembro. Uhum. Esse é o nosso planejamento inicial. Nós queríamos, mas por conta de ajuste técnico do projeto, por conta de exigências, inclusive da Caixa Econômica, do Ministério da Cidade, isso não foi possível. Então a obra está se iniciando agora. A obra prevê Amaral Peixoto e todas as vias, todas essas pequenas ruas que dão acesso a Amaral Peixoto. Assim como a nossa rua aqui da...
Aqui a Raul Travassos, a Fausto Faria.
A Fausto Faria, a Renato Silva Vieira, que é ali uhum. onde eu moro, da Defesa Civil, que pega lá.
A subida da igreja ali, o entorno da praça, né?
O entorno da praça, todas as vias que dão acesso uhum. a Amaral Peixoto também serão revitalizadas. Esse asfalto, ele vai sair, nós vamos fazer uma coisa... O projeto ficou lindo, mano. Eu antes de sair, esse burburinho está dando, porque eu antes de me afastar, antes da pedra da exposição, eu determinei que fizéssemos uma, para a nossa equipe de governo, que fizéssemos o que nós fizemos com a praça, um outdoor para mostrar o povo de natividade, porque a praça também foi isso aí. Deu muito tititi, muita, quando nós colocamos lá. E o povo precisa dessa informação. Quando nós colocamos lá um outdoor, esclarecendo como ia ficar a praça, a coisa se acalmou, as pessoas que estavam achando que a gente ia fazer uma bagunça naquela praça começou a admirar o projeto e ser defensor do projeto, e a praça está lá. Então, com relação à Avenida Amaral Peixoto, eu antes de sair, eu determinei que fizéssemos o mesmo caminho, que percorrêssemos o mesmo caminho. Instalar um outdoor em alguns pontos da Amaral Peixoto, do centro, em outros pontos também, para informar o povo de natividade como que vai ficar o projeto que foi democraticamente discutido com aquelas pessoas que representam o povo de natividade, que são os nossos vereadores. Então, olha, o projeto é lindo. Como não tivemos condições de iniciar no início do ano, que aí nos daria tranquilidade com relação a setembro. Antes de sair, a orientação que eu deixei, mas aí a orientação que eu fiz, é de nós iniciarmos, porque nós não podemos parar com a obra, porque nós não podemos o recurso. E assim sabe que o transtorno passa, mas a obra fica. E o investimento alto é 1.300.000, é mais oportunidade de trabalho, que vai ser jogada aqui no centro da cidade, que vamos mudar assim de forma, modernizar a nossa Amaral Peixoto, que isso vai ser importante para o comércio, vai ser importante, enfim, para o munícipe. Então a nossa ideia seria começarmos no início do ano. Como não foi possível, a ordem de início foi feita agora. Quando eu me afastei, o meu entendimento, e parece que isso também é o do BIM, eu fico feliz com isso, é de que se inicie por essas vias que dão acesso, porque aí nós já estamos entrando em agosto. Em julho, nós estamos, na verdade, entrando em agosto. Uhum. Daqui a 45 dias, 40 e pouco dias, nós estamos na festa de setembro.
Então a avenida...
Tem serviço uhum. para a empresa, voltada para revitalização, sem que nós percamos o recurso,
uhum,
e sem comprometer. Aí sim, passou setembro, a gente vai ter mais condições de entrar na principal.
Então a orientação que você deu para a sua equipe enquanto estava ainda na prefeitura era de que, como a obra não pode parar, começa pelas ruas adjacentes, para que não afete a avenida no decorrer da festa.
É. E eu acho que é a solução, porque eu acho que nesses 45 dias a empresa vai estar trabalhando essas ruas, que tem também muito serviço, que inclusive, Manso, é uma coisa que me questionaram ainda vezes com relação às galerias. Olha só, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica não aprovaria projeto.
Vai trocar a parte
se não tiver um
debaixo da terra
de drenagem,
toda.
De drenagem eficiente. Isso aí tem que compor o projeto. Eu tenho ali em frente à minha casa, na verdade passa perto da sua também, tem uma galeria.
Exatamente.
Que leva do Moderão, que deve ter mais de 50 anos. E nós já tivemos aqui na igreja, em frente à Amaral Peixoto, um momento de chuva, de afundar ali perto da igreja, que ela vem do Moderão, corta Amaral Peixoto, entra ali na Rua da Defesa Civil, e em frente à minha casa abriu valeta de 2 metros, caiu um carro, mano. Que galeria, uma galeria antiga. Lá já começou, passei lá ontem, eu vi que tá fechada a rua, não me inteirei, mas eu vi que começou. Eu entendo que começou por ali e que vai, porque não adianta nós recapearmos, revitalizarmos, deixarmos a Avenida do Mauro Peixoto toda bonita.
Se por baixo está tudo ruim, né?
Por baixo está tudo ruim. Isso seria, na verdade, até uma irresponsabilidade, né? Então, o projeto está bacana, eu acho que eu não sei, que eu não tenho discutido isso com mim, isso aí ele tem autonomia para tocar. Mas
você não tem tido contato com ele?
Ô, Vance, eu tive um contato com o Bim ontem, ele me ligou, mas eu senti nele, assim, uma ligação de um companheiro, de um amigo, querendo saber como é que eu estava, como é que está a situação toda, se colocando à disposição, mas um contato puramente de cunho pessoal do que de administrativo, entendeu?
Uhum.
Eu agradeço a ligação do Bim, ele preocupado, me ligou, me comentou, perguntou como é que estão as coisas, mas nesse sentido. Agora, com relação ao destino do município, que vai ser feito, que não vai ser feito...
Você não está dando opinião, não está opinando?
Eu não tive conversa nenhuma com o Fabiano nesse sentido, e desejo a ele que e eu fico feliz, porque eu já tenho alguns problemas, já bastante problema para tomar conta. Então, mas ele sabe quem ele tem que ouvir, como que é isso, e isso aí não é o nosso, não é o nosso problema.
Taninho, muito obrigado pela sua visita. Nós estamos conversando quase há uma hora e meia, né? O tempo passa, voa. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui na Rádio Natividade, né, falando e dando a sua versão dos fatos. Eu acho que é assim que a coisa deve acontecer. O prefeito interino já esteve aqui, colocou a posição dele, né, você, depois de um tempo, né, evidentemente acompanhando a situação, você também resolveu colocar a sua posição também, né, se direcionar à população. Muito obrigado pelo fato de ter vindo, né, e deixar você à vontade para as suas considerações finais, porventura algum assunto que eu não tenha tocado, que talvez seja do seu interesse.
Bom, Vandes, o que eu preciso fazer nesse momento é agradecer as pessoas que nesse momento de dificuldade, né, que dividem com a gente alguns sentimentos, esse sentimento de tristeza que eu falei agora há pouco, agradecer, volto a dizer, aos servidores públicos aí, isso não é agradecimento de despedida, porque, volto a dizer, nós estamos muito tranquilos com relação a isso aí. Mas eu quero agradecer aquelas pessoas que têm se preocupado com não com o prefeito Taninho, quero agradecer aquelas pessoas que têm se preocupado com o ser humano Taninho. Porque prefeito, volto a dizer, ninguém é insubstituível, sai um e entra outro, mas a política nos proporciona momentos de construir, de consolidar amizades, como também de fazer inimizades, né, infelizmente. Então eu quero agradecer do coração toda a corrente de orações que eu tenho recebido, de muitos evangélicos, católicos, enfim, independente de espírito, enfim, independente da crença. Eu quero agradecer aquelas pessoas que têm se preocupado com esse momento, que têm, às vezes, me ligam com o propósito de me fortalecer, a minha família, enfim. Momento... Nós não gostaríamos de estar passando por isso, naturalmente, mas, volto a dizer, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar de cabeça erguida, e não tem nada que tenha acontecido até agora que nos envergonhe. Então, eu, de coração, quero agradecer ao povo da Natividade por ter me feito prefeito, e eu vou procurar honrar esse mandato até o último suspiro, que seja justiça, ou outra condição qualquer nos permitir. Então, mais é agradecer a Deus, Vanzi, me coloca à disposição. Qualquer situação que porventura precisada da minha presença, do meu esclarecimento, eu me coloco aí à disposição, porque eu acho que isso pode sim amenizar corações e facilitar a vida de algumas pessoas. Pessoas que confiam, pessoas que acreditam e pessoas que querem também uma natividade cada vez melhor. Eu agradeço a Deus, que Deus continue nos iluminando e estarei sempre, sempre, sempre à disposição do nosso povo e dos nossos amigos.
Tá certo, Aninho, muito obrigado, um bom fim de semana para você, viu? Minha gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e sigam ouvindo a nossa programação.